Muito bem, na nossa programação do Rumo ao Campo deste sábado, nós recebemos aqui o Cícero Ferraz Cruz, da Fazenda Boa Vista do Anil, onde nós vamos conversar sobre colheitas de café avançam no Brasil e fazenda se prepara para entrar com grãos frescos em cafeteiras, torrefações e no varejo. Cícero, primeiramente, bem-vindo aqui à nossa programação do Rumo ao Campo.
Opa, muito obrigado pelo convite. Estamos aqui para esclarecer, ajudar, divulgar o que for necessário. Obrigado pelo convite. Vamos lá.
Cícero, quais são os principais fatores que impulsionaram o crescimento do consumo de cafés especiais no Brasil e também no mundo, Cícero?
Então, Pedro, assim, a partir de. Meu pai planta café lá desde a década de 70, né? Desde 72 a gente começou. Era uma fazenda mais antiga, que era do meu bisavô. Meu pai começou lá em 72 e até 2000 o café era uma commodity, assim. Foi durante o século XIX, século XX, todinho e tal. E mais ou menos nos anos 2000, 2000 e pouquinho, que surgiu esse mercado de cafés especiais. Não que não houvesse antigamente cafés especiais, claro que sempre houve cafés de boa, média e má qualidade, que era chamada antigamente bebida mole, a de alta qualidade, a dura de média e a rio de má qualidade. Mas de 2000 para cá começou a se criar no mundo todo um mercado de cafés especiais, e isso entrou no Brasil, e aí a nova régua de classificação passou a ser, em vez de rio, dura e mole, passou a ser uma escala de 0 a 100. Que a gente chama de escala SCA, né? Que é Specialty Coffee Association. E a gente sempre, como a gente sempre produz um café de alta qualidade, a gente acabou entrando nesse nicho de cafés especiais, mas a gente não é o mesmo café desde sempre. Sempre foi bom lá nosso café, então a gente só se enquadrou, vamos dizer, nessa categoria especial.
Perfeitamente, Cícero. E de que forma as mudanças climáticas têm impactado a produção do café e também quais são as estratégias adotadas pelos cafeicultores aí da fazenda para enfrentar esses desafios aí de mudanças climáticas, Cícero?
Bem, as mudanças climáticas têm impactado de maneira muito avassaladora a cafeicultura em geral no mundo. Tem impactado também, tem impactado e vai impactar muito a cafeicultura no Brasil. Mas a resposta de que forma a gente consegue lidar com isso, aí é caso a caso. Tem fazendas que têm que partir para irrigação, tem fazendas que têm que subir a plantação para lugares mais altos. E nós lá, a gente se prepara para isso com manejo. A gente vê a previsão do tempo o tempo todo. Meu pai e minha irmã que moram lá na fazenda, eles estão ligados 12 horas por dia na previsão do tempo. E a gente vai fazendo manejos. Manejos de adubação, de poda, de rega, de todo tipo de manejo que a gente consegue fazer. E vai se adaptando também. Esse ano, por exemplo, a gente começou a colheita agora, coisa de nem um mês atrás. Isso é uma coisa extremamente atípica, né? Porque geralmente a gente começa lá em maio e vai até setembro. Esse ano a gente começou agora, não sei até que mês que vai. Então a gente tem que ir lidando com a fisiologia da planta, com adivinhar que horas que vai vir a florada e fazer os tratos culturais nas horas certas, trabalhar com isso, assim, com o conhecimento. Não tem outro jeito. No nosso caso, né? Tem casos que dá para irrigar, tem casos que dá para abortar a plantação. Eu já vi uma matéria que a área plantada de café no Brasil vai diminuir muito, porque onde é propício hoje, não será no futuro. No futuro próximo, assim. Esse ano a gente está tendo um inverno muito seco, né? A gente teve um outono e um inverno extremamente secos. O que antecipou colheita em alguns lugares, mas também está tendo uma quebra de safra muito grande por causa do peso do café. Está sendo muito, vendo muito leve, assim. Então está precisando formar muita medida para formar uma saca. Isso vai dar uma quebra enorme, né, na produção brasileira. E isso já impactou nos preços. Assim, o mundo está de olho no Brasil, uma vez que o Brasil produz aí 38, 40% do café mundial.
Cícero, e quais são os benefícios e desafios de se investir, em cafés especiais e também no conceito da fazenda à xícara, Cícero?
São grandes os benefícios. No nosso caso, é quase que uma condição, porque a gente tem uma alta qualidade natural, e a gente tem um alto custo, podemos chamar de natural também, por conta da escala, né, que a gente não consegue ter muitos ganhos de escala com grandes plantações e mecanizações, e a gente também não consegue baratear o custo por causa da mão de obra que é totalmente manual. Então a gente tem que ter muitos funcionários, isso é um peso grande na cafeicultura. Muita gente conseguiu reduzir esse custo com mecanização, a gente não consegue. Então a única opção nossa é trabalhar o especial. E a gente tem todas as condições para isso. E ano após ano a gente começou esse trabalho de marketing há coisa de 2 anos atrás. E a gente vem colhendo resultados com muito trabalho. É muito mais trabalhoso a parte de comercialização, né? Porque não é uma coisa fácil de vender, que nem o café commodity. Você fecha o contrato no dia, o preço que tiver, você vende. E o mercado de cafés especiais é assim, é muito de pessoa para pessoa, de comprador para vendedor. Você tem que cultivar os clientes também têm que cultivar os seus produtores. Então, a gente vai estabelecendo laços e relações de longo prazo, de longa duração e de confiança. A gente tem que sempre mandar a amostra para provar primeiro, depois vender o café. Não é uma coisa que está estabelecida no preço. O preço não tem uma tabela de preços para cafés especiais. Ele vai depender do que bebeu e do que o seu comprador gostou, e aí começa uma negociação. Então, por isso que eu falei que é muito mais trabalhosa a parte de comercialização por isso. Hoje mesmo está lá na fazenda um grupo de americanos que sempre compra da gente. Todo ano eles vêm ao Brasil, passam lá, fazem uma visita, não só na nossa fazenda, mas visitam outras fazendas no Brasil também. Mas sempre compram da gente, são clientes habituais, já estabelecemos uma relação de confiança.
Cícero, e como que a rastreabilidade e a procedência dos grãos de café influenciam a percepção e a preferência do consumidor final, Cícero?
Assim, a gente fala muito em rastreabilidade, mas dentro da fazenda é uma coisa muito simples. A maioria das marcas de café não são fazendas de café, né? É uma outra etapa da cadeia, são a indústria do café, são torrefações. Então, essas torrefações, elas compram café no mercado, genericamente, não sabem de quem, torram, embalam e vendem. Então, essas torrefações não têm rastreabilidade. Nós temos rastreabilidade porque a gente conhece cada pé de café plantado naquela fazenda. Então, cada talhão foi plantado no ano tal, recebeu tais tratos culturais, tais podas, a lavoura tem tantos anos de idade, e as variedades também, né, que são variedades desenvolvidas, a maioria delas lá pelos agrônomos do IBC, onde meu pai trabalhava, e são variedades totalmente adaptadas a cada talhão da fazenda. Então, num talhão que pega mais sol, a gente põe uma variedade. Num talhão que pega mais sombra, a gente põe outra. Num talhão mais perto da casa, põe outra. Mais umidade, enfim. Um talhão mais delicado, uma variedade mais delicada, que requer uma atenção, então tem que ficar perto da casa para olhar sempre. Enfim, são essas variações. Mas a gente conhece cada pé de café que tem lá. A gente tem total rastreabilidade. Mas eu acho que dentro de uma fazenda se tem mesmo rastreabilidade. O que não se tem é a indústria, né? A indústria não sabe de quem comprou. A gente sabe, além de a gente saber de que fazenda que vem, a gente sabe de que talhão veio cada lote e que dia que foi colhido cada lote. É tudo muito controlado e tudo anotado, entendeu? Isso é um controle também que esse é um diferencial do café especial, né? Você pode ter todas as condições e não fazer isso, então você perde esse controle. Mas você pode fazer isso numa terra que não dá café bom e ele nunca vai virar especial também. Tem esse outro lado. É isso aí.
Cícero, foi uma honra poder estar te entrevistando. Se você quiser dar uma palavrinha final aqui para os nossos ouvintes que estão nos escutando aqui na Rádio Planetário, pode ficar à vontade.
Ah, legal. Eu quero sim. Então, eu quero falar para os consumidores finais e para os compradores de café especial, torrefações e traders, que a gente, de alguns anos para cá, a gente montou essa comunicação melhor com o público e está tudo no nosso site, que é www, né? Não precisa mais usar isso hoje, mas é boavistadoanil.com.br. Isso aí. Obrigado. Instagram também é Boa Vista do Anil.
Muito bem, a nossa entrevista conversou com Cícero Ferraz Cruz, da Fazenda Boa Vista do Anil, onde conversamos sobre colheitas de café avançam no Brasil e fazendas se preparam para entrar com grãos frescos em cafeteiras, torrefações e também no varejo. Para a reportagem do Rumo ao Campo, Pedro Vedoia.